temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Quando o carro de passeio trafega em condições normais, seus pneus têm vida útil de cerca de 40 mil quilômetros, podendo ser reformados uma única vez. Depois disso, o pneu vira um resíduo que preocupa ambientalistas. Afinal, as carcaças, que não podem mais ser reformadas, acabam parando em lixões, na beira de rios e estradas e até no quintal das casas. E acabam virando também um problema de saúde, pois os pneus abandonados acumulam água, o que atrai insetos transmissores de doenças como o mosquito da dengue. Desde 1991, o Brasil proíbe a importação de pneus reformados e usados, o que já virou motivo de um impasse com a Organização Mundial do Comércio, OMC. Como o Brasil é o país com maior frota de veículos dentre os países em desenvolvimento que proíbe a importação, a medida afeta principalmente os países europeus que querem dar um fim às suas carcaças de pneus. A OMC quer justamente defender os exportadores europeus. O assunto não é consenso nem no Congresso. Na semana passada, uma comissão especial da Câmara aprovou a importação de pneus, inclusive os reciclados, numa sessão tumultuada. O Palavra de Especialista de hoje vai entrar nessa polêmica. Do lado do governo e dos ambientalistas, vamos conversar com a coordenadora de gestão da qualidade ambiental do IBAMA, Zilda Veloso. Do outro lado, estão os empresários da indústria de pneus remoldados. Eles se defendem, alegando que a importação só acontece depois de esgotados todos os pneus usados nacionais. Para representar o setor, vamos conversar com o diretor da Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados, Anuar Elias. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos começar o programa de hoje conversando com a Zilda Veloso, que é coordenadora geral de gestão da qualidade ambiental do IBAMA. Bom dia, Zilda.
Bom dia, Adriana.
Zilda, eu queria que você começasse explicando para os ouvintes o que é essa briga da OMC com o Brasil com relação à importação de pneus usados.
Bem, o governo brasileiro já proíbe, tanto pela área ambiental quanto pela área de comércio, proíbe a importação de pneus reformados, proíbe a importação de pneus usados e, a partir de 2000, quando começou a proibir a importação de pneus usados. Alguns países, como o Uruguai, há uns anos atrás, entrou com um pedido de revisão dessa proibição, se sentindo prejudicado, principalmente no que diz respeito a enviar, exportar para o Brasil, pneus reformados. E o Brasil recorreu, defendeu, apresentou defesa em prazo hábil, mas acabou perdendo essa disputa no âmbito do Mercosul. Pois bem, quando essa perda ocorreu no final de 2002, no âmbito do Mercosul, em 2003 o Brasil teve que permitir a importação de pneus reformados. Quando houve essa permissão para a importação de pneus reformados, somente os reformados, vindos do Mercosul, a OMC se sentiu prejudicada, já que ela também tinha interesse de mandar pneus reformados para o Brasil. E, com isso, ela entrou com um pedido. Então, esse processo que hoje tramita na OMC contra o Brasil diz respeito a um pleito comercial. Tem um enfoque ambiental, porque a nossa proibição é ambiental, né? Mas em virtude do Brasil ter perdido no Mercosul e estar autorizando a importação de pneus reformados do Mercosul. Do Mercosul a gente fala, mas basicamente hoje só o Uruguai envia pneus reformados. A Argentina nunca o fez. E o Paraguai o fez durante um período muito curto. Hoje, somente o Uruguai envia pneus usados. Então, a história é mais ou menos essa.
Agora, por que que tem essa briga? Por que os pneus usados são essa batata quente que ninguém quer pegar?
Isso aí implica em outras coisas. Quer dizer, aí a gente já começa a tratar dos usados junto também. Um pneu de veículo de passeio, ele é fabricado para ser reformado mais uma vez. Ou seja, a pessoa usa esse pneu 30, dependendo das condições em que ele roda, veículos de passeio, 30, 40, 50 mil quilômetros, e aí ela pode reformar mais uma vez e ele durar, dependendo das condições também, os mesmos 30, 40, 50 mil quilômetros, ou até menos, dependendo do tipo de reforma que é feita e dependendo das condições em que roda o veículo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o veículo roda por estradas muito ruins, vias muito ruins, ou utiliza muito pneu, frenagens muito, muito fortes, ou subidas ou descidas, então o pneu roda mais ou menos isso. A teoria ambiental, a gente quando fala de resíduos, a gente pensa em resíduos que nós geramos. Quer dizer, hoje ninguém recolhe o lixo urbano de uma cidade e leva para outra para ser tratado. Quer dizer, a teoria do lixo, digamos assim, é de que aquilo que é gerado como resíduo tem que ser tratado próximo do local de geração. Isso está escrito até numa convenção internacional, que é a Convenção de Basileia. A nossa defesa é muito baseada nesse aspecto. Você gera um pneu usado, que é um resíduo, vamos reformá-lo e vamos usá-lo aqui. Ou seja, ótimo reformar o pneu e usá-lo novamente, mas com aqueles pneus que ficaram usados aqui no país. Nós importarmos um pneu que já vem de fora com uma vida só, eu acho que é um desrespeito para o meio ambiente. Na realidade, isso funciona quase que como uma destinação final. Você está importando alguma coisa, vai usar um pouquinho e depois não vai poder usar de novo.
E quais que são os riscos ambientais desse pneu na natureza?
Olha, o pneu, ele não é um resíduo perigoso. Ele, a não ser quando ele é queimado. Aí me dá uma agonia. E isso, os ouvintes que agora aqui estão ouvindo o nosso programa, por favor, quando existem manifestações passeatas em que as pessoas, para chamar atenção, queimam os pneus, isso aí libera dioxinas, gases extremamente tóxicos. Qualquer tipo de pneu, borracha, ou até tecidos de material formados por outras substâncias químicas, não devem ser queimados, a não ser de maneira controlada e protegida. Então, aí ele é um resíduo perigoso. Agora, o pneu representa um problema ambiental, porque ele é difícil de ser disposto. Os processos de... você, para montar um sistema de coleta do pneu, ele é grande, ele é volumoso, ele não chega a ser muito pesado, mas ele gera um custo para quem está fazendo a coleta. Para tratar e destinar, a mesma coisa. Então, como eu falei, se a gente queima, tem que ter cuidado, tem que ter filtros, tem que ter proteção. Se nós vamos entrar num processo de cortá-lo e aproveitar, o Brasil tem muitas laminadoras, que são empresas que cortam pneus, os pneus em pequenos chips ou em tiras, para fazer solado de sapato, para fazer percinta de sofá, que hoje substitui as molas. Mas o processo de corte é um processo que também não é barato. Então, o pneu é aquele resíduo que, mesmo não sendo propriamente um resíduo perigoso, ele tem problemas de destinação, porque ele é difícil de ser tratado, manuseado depois. E ele pode, o grande problema hoje, voltando àquilo que eu falei no início, o pneu de passeio, ele é feito para ser reformado uma vez. Agora, o de carga, não. O de carga, o de aviões, ele é feito com uma estrutura diferente e ele admite 10, 20... 20 é um exagero, mas admite mais do que duas reformas. Até 10 reformas. Um pneu de avião é um pneu maciço e pode ser reformado muitas vezes. Mas é um pneu muito caro. Então, o pneu, para ser um pouco mais barato, ele já não admite tantas reformas. Então, o problema do pneu é isso. É um problema ambiental em países industrializados, porque eles têm uma legislação muito mais rígida para o uso do pneu. O que significa isso? Os sulcos são mais controlados, o pneu não fica careca, ele não pode ser usado. Ele é extremamente controlado, o usuário do veículo, que trafega com ele em pneus em péssimas condições, recebe multas violentas. Então, os países ricos têm um problema sério na destinação desse pneu. E principalmente na Europa, existe uma baixa aceitação do pneu reformado. Por isso o interesse de países europeus de enviar esse pneu para cá, por isso o interesse da OMC em fazer com que nós recebamos esse pneu reformado deles.
Agora, a legislação brasileira também obriga que para cada 4 pneus novos ou importados seja dado um fim para 5 pneus inservíveis.
Isso.
Né? Isso está acontecendo?
Isso está acontecendo, o IBAMA vem controlando. Para exportar, essa exigência é prévia ao embarque, ou seja, a carga não é desembaraçada pela Receita Federal, a menos que o IBAMA seja ouvido e que seja dada uma destinação prévia, ou seja, tem que ser coletado previamente a internalização do produto. Os fabricantes apresentaram alguns problemas no exercício de 2004 e de 2003, foram autuados e multados pelo IBAMA. O prazo deles para prestar contas sobre a fabricação de 2005 expira agora, dia 30 de junho, mas de antemão a gente já sabe que eles estão tendo dificuldades de atender a meta desses 5 para 4. Mas, de qualquer forma, Adriana, não justifica a importação do usado do reformado. Quer dizer, essa solução da resolução 258 do CONAMA é feita para aquele pneu gerado, como eu falei no início, aquele pneu usado gerado aqui no país. Nós não estamos aqui para resolver o problema dos outros países. Cada um tem que procurar resolver o seu, né?
E com relação ainda, voltando a esse pedido da OMC, qual que é a sua expectativa? O Uruguai já conseguiu com o Mercosul, a senhora acha que vai se repetir com a OMC?
O nosso esforço tem sido para que não consiga. Eu estou bastante otimista de que o Brasil vai conseguir vencer essa briga, digamos assim, essa discussão, porque é a primeira grande discussão, inclusive, sobre um problema ambiental. E ela está sendo olhada como um precedente grande, quer dizer, para nós funciona. Se nós perdermos, claro, vai ser extremamente ruim. O Ministério das Relações Exteriores conseguiu embasar uma defesa que eu não diria confiante, mas eu estou acreditando numa vitória.
Então tá bom, nós conversamos aqui com a Zilda Veloso, que é coordenadora-geral de gestão da qualidade ambiental do IBAMA. Nós conversamos aqui sobre pneus remoldados, importação de pneus. Zilda, muito obrigada pela sua entrevista aqui no programa Palavra de Especialista.
Obrigado, Adriana, obrigado, ouvintes, e qualquer informação, eu posso deixar um correio eletrônico?
Com certeza, pode falar.
Por gentileza, pneus, com S no final, .sede, S-E-D-E, @ibama.gov.br. Bom dia, obrigado.
Bom dia para você e muito obrigada pelas informações.
Tá bom.
Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em seguida.
Palavra de especialista. Arte e cultura, shows, espetáculos, lazer. O que fazer na cidade e as atrações do fim de semana? As melhores dicas estão na Agenda Cultural da Rádio Câmara, diariamente, ao longo da programação. Rádio Câmara, a estação da boa música.
Você sabe o que o seu deputado federal anda fazendo? Pois essa é a sua grande oportunidade de saber. E você vai descobrir que não é pouco. Basta sintonizar na TV Câmara. Com a TV Câmara você acompanha as ações de seu deputado federal e fica por dentro de todos os assuntos que podem mudar a sua vida e a vida do Brasil. A reforma tributária, a reforma política, o trabalho das comissões e muito mais. TV Câmara. Câmara dos Deputados. A casa de todos os brasileiros.
Câmara FM. 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado.
Palavra de especialista.
Nós estamos de volta com Palavra de Especialista, que hoje está discutindo a importação de pneus remodelados. E nós vamos conversar agora com o Anuar Elias, que é diretor da ABIP, Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados. Bom dia, Anuar.
Bom dia.
Anuar, qual essa polêmica dos pneus, da importação de pneus remoldados, eu queria que você me explicasse por que o Brasil assim, muitas indústrias querem importar pneus remoldados.
Veja bem, não é só o Brasil. O mundo inteiro hoje, o mercado europeu, o mercado americano, todo mundo hoje, inclusive os Estados Unidos, é o maior importador de pneu, de carcaça de pneu. A remoldagem de pneu é um processo de reciclagem, é um aproveitamento, utilização, você usa a carcaça de pneu como matéria-prima para fazer pneu remoldado. O pneu remoldado hoje é um pneu ecologicamente correto, porque você tira do meio ambiente aquilo que já estava praticamente inservível para utilização e você recupera ele e ele se torna um pneu novo de outro jeito, certo? As multinacionais no mundo inteiro fabricam pneus remoldados. Na França, por exemplo, a Michelin produz lá o Lorraine de Michelin, certo? Então, no mundo inteiro se faz isso. E no Brasil a gente traz as carcaças de pneus do mercado europeu, que são as carcaças melhores que tem, ou seja, para você ter um pneu de qualidade como são as indústrias hoje aqui no Brasil de remoldagem que fazem esse processo.
É só para me situar, os pneus remoldados, um pneu ele pode ser remoldado só uma vez, o pneu do carro de passeio?
Uma única vez, exatamente, uhum. Uma única vez. Ele se remolde uma única vez e depois você dá uma destinação ambientalmente correta para ele, como a gente já faz hoje. O importante a sociedade saber é o seguinte, a discussão hoje é de mercado, essa questão ambiental não existe. Não existe você falar que você importando carcaça hoje, do jeito que a legislação brasileira está, você vai criar aqui passivo ambiental, aumentar o passivo. Até porque, para você importar um pneu usado, você primeiro, previamente, tem que tirar do meio ambiente um pneu inservível e dar a destinação ambientalmente correta nele. Ok? Então, veja bem, quando você importa um pneu novo, esse pneu também vai para o meio ambiente. Certo? E a indústria multinacional, só no ano de 2005, importou aproximadamente 13 milhões de pneus novos.
O pneu novo ele pode ser usado duas vezes e o remoldado
vezes,
só uma, né?
Exatamente, duas vezes, exatamente. Ou seja, o pneu novo desde que ele não chegue a deteriorar. No mercado brasileiro, o brasileiro tem o hábito de utilizar o pneu até desgastar quase completo a carcaça, ou seja, até onde ela não tem possibilidade nem mais de reaproveitamento como matéria-prima para a indústria de remoldados. Então você pega a carcaça brasileira hoje, em função das qualidades das nossas estradas e até o hábito da população brasileira de usar a carcaça até o limite dela, até porque é um bem caro hoje, é um insumo muito caro hoje, um pneu, né? E o pneu remoldado hoje você tem uma questão econômica, ele custa 50% mais barato que um pneu novo, certo? E tem a garantia tão igual do pneu novo, né?
Agora, eu queria entender uma coisa. O pneu, você importa um pneu remoldado da Europa... Você só vai poder usar uma vez e você vai ter que ter o trabalho de dar a destinação final, porque é um problema ecológico, o pneu ocupa espaço, né? Você vai ter que dar o destino final para aquele pneu. Quer dizer, para ter todo esse trabalho de dar a destinação final, vale a pena importar um produto que você vai poder usar só uma vez?
Veja, a gente não é assim, a gente importa, não é o pneu remoldado, a gente importa a matéria-prima, a carcaça de pneu, certo? Que a gente traz de fora, ou seja, depois de nós utilizarmos todas aquelas em condições de usar no território brasileiro, veja bem, nós primeiros procuramos utilizar todas aquelas em condições de ser utilizadas no território brasileiro. Quando essa quantidade, qualidade não nos atende mais, o setor busca no mercado externo, como todos os países fazem, carcaças para matéria-prima fazer a remoldagem. Aí nós fazemos a remoldagem no Brasil, gerando empregos no Brasil, pagando os impostos no Brasil. Só que antes de eu importar essa carcaça, eu tenho que demonstrar ao Ministério do Meio Ambiente e depois ao Departamento de Exportação, a DSEX, que eu retirei previamente igual quantidade do que eu estou importando. Ou seja, quando eu importo duas carcaças, eu já tirei duas carcaças do meio ambiente antes. Certo? Não tem como você falar que isso vai gerar um passivo. Eu faço a remoldagem, coloco no ambiente, no mercado, e ele vai disputar de igual forma com o pneu, dizemos assim, da forma tradicional, pneu novo realizado hoje pela grande maioria das multinacionais.
Os europeus usam pneu remoldado ou eles usam só os originais?
Usam pneu remoldado. Pra você ter uma ideia, a Itália aprovou um projeto de lei que obrigatoriamente 20% e toda a atividade pública, do setor público, obrigatoriamente tem que utilizar pneu remoldado. certo? Mais de 80% das aeronaves no mundo utilizam pneu remoldado, para você ter uma ideia.
E por que, que o Brasil, Anuar, por que, que o Brasil, então, tem essa posição de não importar os pneus?
Aí a gente não consegue, é questão de mercado, aí é disputa de mercado. Aqui, até pouco tempo atrás, a indústria de pneus novos e multinacionais praticava seus maiores lucros nesse mercado. Elas foram obrigadas a diminuir essa margem de lucro, e o pneu novo teve uma redução de preço em função da nossa entrada no mercado. É uma questão especificamente de mercado. E eles utilizam a força que tem de poder, de influência, e de levar essa questão para uma questão ambiental que inexiste. Inexiste essa questão ambiental. Por exemplo, hoje uma das nossas associadas, que é a BS Coe, tirou já do meio ambiente 11 milhões e 800 mil carcaças de pneu. Certo? É um número enorme de 2001 para cá. Ou seja, 30% mais do que ela já produziu e ela importou em termos de carcaça de pneu. Ou seja, nós estamos com crédito, ou seja, nós já retiramos isso do meio ambiente e ela importou 10 milhões e meio de carcaça, esse setor importou isso tudo. Então nós temos muito mais crédito, dá para demonstrar para você que tem mais crédito, ou seja, nós temos feito a nossa parte ambiental.
Porque tem uma regulamentação também que diz que não é um para um, né? Você tem que tirar
exato,
cinco...
Exato, cada pneu, por exemplo... No caso do pneu novo, a gente até concorda, a gente tem aí as multinacionais e a indústria de pneus novos, para cada dois colocados no mercado, ela é obrigatoriamente tirar um do meio ambiente. Nós não, para cada um importado, uma carcaça importada, nós temos que tirar um do meio ambiente. A nossa contrapartida ambiental é o dobro das multinacionais.
Mas...
E a gente até entende, certo, que eu acho que tem que ser assim, porque tem que ter até carcaça aqui para a gente poder também utilizá-las E no nosso processo industrial, certo?
Com relação à àquela regulamentação que obriga que para cada quatro pneus importados ou novos tem que dar cinco, destinação a cinco, quer dizer, não é um para um, é mais.
É mais.
É mais do que um para um. Então, quer dizer, é obrigação legal de fazer isso, né? Se não
exatamente,
fizer...
a gente concorda plenamente. O que a gente quer é que isso vire um processo, um projeto de lei e que pare com essa questão de querer proibir que nós importemos carcaças de pneu quando necessário for. Olha, veja bem claro, nós utilizamos todas as carcaças disponíveis em qualidades e quantidades no território brasileiro. A partir daí, quando deixamos de ter essa quantidade e qualidade para atender os nossos processos produtivos, é que aí que nós partimos ao mercado exterior para importar essas carcaças. Certo? Uhum. Então, todas as nossas empresas aqui sequer existe isenção fiscal. Todas as nossas empresas pagam os impostos, geram emprego. Hoje nós somos 1.600 empresas no Brasil, certo? 40 mil empregos diretos e 400 mil empregos indiretos. Certo? Então é um número enorme de empresas que vivem disso, né, é quase o dobro do outro setor, certo? E que a gente quer essa consideração, ou seja, nos deixe trabalhar, certo? Assim, de forma... E que a questão ambiental seja levada em conta, mas se for pôr no lápis, os únicos que estão cumprindo regularmente a questão ambiental são as nossas associadas hoje. As multinacionais preferem levar a multa, que é do IBAMA, que é de 30 centavos, do que reciclar um pneu. Você está vendo? Essa que é a verdade.
Uhum. Então tá bom, nós conversamos aqui com Anuar Elias, que é diretor da ABIP, Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados. Anuar, muito obrigada pela sua entrevista e um bom dia para o senhor.
Obrigado a vocês, um bom dia a todos, ok?
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Lucélia Cristina, coordenação de Aprígio Nogueira e trabalhos técnicos de Chico Mendes. Se você, ouvinte, quiser sugerir algum tema ou fazer alguma crítica, entre em contato pelo e-mail radio@camara.gov.br. Na semana que vem, estamos de volta. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.